Geral da Assembleia da República de Portugal, o Dr. Albino de Azevedo Soares. Vamos iniciar esta sessão com uma intervenção do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão.
Muito bom dia. É com imenso gosto que, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente Ferro Rodrigues, na minha condição de Vice-Presidente, vos saúdo, aos membros da Associação dos Secretários-Gerais dos Países, dos Parlamentos de Língua Portuguesa, cumprimentando muito especialmente o Sr. Presidente da Associação, Secretário-Geral do Parlamento Angolano, Pedro Agostinho Neri, e também, naturalmente, o nosso Secretário-Geral Albino Azevedo Soares, com quem tenho o gosto de trabalhar muito frequentemente, e, evidentemente, a todos vós, desejando-vos que o vosso curso de formação seja bastante frutuoso. Tive a ocasião de olhar para o programa, que é bastante intenso, e auguro que vão ter a ocasião de estabelecer muitos pontos de reflexão sobre muitos dos temas mais atuais que atravessam hoje em dia o desafio parlamentar. E esse desafio parlamentar, em algum sentido, é muito comum ao conjunto dos parlamentos dos países democráticos, porque estamos, como o próprio lema do vosso encontro sublinha, perante um grande desafio, sem dúvida. O desafio de colocar os parlamentos genuinamente ao serviço dos cidadãos. Nós sabemos que um dos elementos fundamentais das democracias é o elemento da confiança. Da confiança na relação, como se costuma dizer, entre governantes e governados. Mas também sabemos que as sociedades do nosso tempo são sociedades cada vez mais exigentes, onde as pessoas, de uma maneira geral, vão tendo uma consciência mais aguda dos seus direitos, e à medida que têm uma consciência mais aguda dos seus direitos, têm também uma maior capacidade de reivindicação em relação aos poderes políticos. E, portanto, os poderes políticos não podem ficar fechados sobre si próprios. Têm que, em cada momento, questionar-se, saber questionar-se, sobre as respostas que dão a essas acrescidas exigências dos cidadãos. E isto é particularmente verdade para os parlamentos, na medida em que, na estrutura dos órgãos do poder político, os parlamentos são, por natureza, aquele órgão de soberania mais aberto, mais sujeito ao acesso à informação e mais sujeito à atenção e à fiscalização da parte dos cidadãos em geral. Por isso mesmo que os parlamentos têm que ter uma particular atenção ao modo como se vão atualizando nas respostas a essas exigências que fui referindo. E as respostas a essas exigências passam por muitos aspectos. Naturalmente, uma parte significativa, certamente até essencial, da resposta tem que ser dada pelas formações políticas representativas no quadro parlamentar e é através dos seus programas, da maneira como os concretizam, que essa relação de confiança com os eleitores se revelará melhor ou pior conseguida. Por outro lado, sabemos também que os parlamentos são, nas democracias, ainda bem que o são, instâncias de contradição, na medida em que os parlamentos representam pluralmente a expressão da sociedade. Nas sociedades abertas, nem todos pensam da mesma maneira e são as diferentes maneiras de pensar que devem estar, de forma plural, adequadamente representadas nos parlamentos. A estrutura dos parlamentos tem, por isso, que saber viver com o princípio da diferença, com o princípio da contradição e com as dinâmicas políticas que daí resultam. Ora, se isto é verdade para o funcionamento ao nível da essência política, também tem que ser igualmente verdade para as estruturas de apoio ao Parlamento. Elas têm que estar preparadas para responder através dos suportes de apoio a este conjunto de exigências. Têm, por isso, desejavelmente, que estar preparadas, não para preferencialmente servirem este ou aquele partido, que na circunstância histórica seja o partido do poder, mas para poder servir o conjunto da instituição parlamentar, independentemente das orientações políticas concretas. É fácil de o dizer e eu compreendo que não é igualmente tão fácil de o concretizar. Mas é através do profissionalismo, é através da isenção e é através de um nível de exigência forte colocada nos mecanismos de apoio à atividade parlamentar que melhor se serve essa mesma instituição que são os nossos parlamentos. Parlamentos, por isso, abertos e abertos aos cidadãos, o que implica que nos interroguemos sobre quais são aqueles instrumentos e aqueles mecanismos que, com a sociedade do nosso tempo, podemos pôr ao dispor dessa melhor relação com o cidadão. Nós gostamos, aqui na Assembleia da República, de falar de um Parlamento de portas abertas. E, em sentido literal, isso é inteiramente verdade. Começa por ser verdade no acolhimento que, cotidianamente, fazemos na Assembleia da República em relação às iniciativas dos cidadãos organizados de forma associativa das mais diversas maneiras e representando os mais diversos aspectos de interesse da sociedade civil. É praticamente impensável que haja uma semana em que as nossas instalações, a começar por este anfiteatro, não estejam disponíveis para acolher iniciativas de associações, de instituições, da mais variada natureza, que os cidadãos utilizam, fazendo os seus encontros, os seus seminários, os seus colóquios, através do apoio que o próprio Parlamento lhes dá. E por isso são múltiplos os acontecimentos que, paralelamente à atividade dos deputados, nós temos ocasião de acolher aqui no Parlamento Português. E essa é uma maneira dos cidadãos se sentirem mais próximos da vida da Assembleia da República. E é, aliás, por isso também que, com muita frequência, essas iniciativas dos cidadãos acabam por contar nos seus processos de reflexão com painéis em que participam os próprios deputados para exprimirem os pontos de vista dos grupos parlamentares que representam. E é desta interação que resulta naturalmente uma maior sentido de proximidade e, portanto, uma maior disponibilidade para o aprofundamento dos fatores da confiança entre os cidadãos e as suas instituições representativas. A instituição representativa, por falar dela, é uma instituição que necessita de ter credibilidade, necessita de exercer plenamente as suas funções. E, na medida em que essas funções sejam compreendidas pelos cidadãos, elas, obviamente, realizar-se-ão melhor. Também, neste aspecto, no nosso Parlamento, nos questionamos sobre a maneira de utilizar, da forma mais potenciada possível, as novas tecnologias colocadas ao nosso dispor, as tecnologias de comunicação, para, através delas, podermos justamente estreitar os modos de levar a mensagem aos seus destinatários. E temos utilizado uma gama vasta de possibilidades. Desde logo, como sabem, e não é, obviamente, um exemplo original, nós temos o nosso canal próprio de televisão, a nossa ARTV, que faz uma cobertura em canal aberto, em canal, portanto, integralmente acessível a todos os cidadãos, faz uma integral cobertura, ou quase integral cobertura, das nossas atividades parlamentares. Em primeiro lugar, as do plenário, que são integralmente transmitidas através do canal Parlamento, mas também de muito daquilo que se passa nas nossas comissões permanentes. Nas nossas comissões permanentes, muitas das audições que aí têm lugar, muitos dos debates que aí têm lugar, são igualmente transmitidos através do canal Parlamento. E se não podem ser todos transmitidos, obviamente, em simultâneo, através da programação, muitas dessas ações que ocorrem nas comissões são transferidas em diferido. Mas utilizamos igualmente os meios da internet para, através do Facebook, podermos, através do Twitter, através dos mecanismos que as redes sociais disponibilizam, arranjar modos ou de levar a informação sobre a programação aos cidadãos ou de permitir aos cidadãos que tenham acesso, precisamente, através desses mecanismos, nomeadamente por via do site do Parlamento, às emissões que, entretanto, estão disponibilizadas para poderem ser acessíveis. E porque vos falo do site do Parlamento, também muito recentemente, no lema desta abertura que vos venho falando, nós fizemos também um trabalho de atualização do nosso site. Objetivos vários, o objetivo de tornar o site mais amigável à consulta dos cidadãos, mas igualmente de valorizar os conteúdos disponibilizados através desse site. E é imensa a gama de informação disponível, que é aquela que está em registro histórico e hoje disponibilizada largamente em suporte eletrónico, que está ao dispor da consulta por parte de quem deseja esse tipo de investigação. Mas, naturalmente, também a agenda diária do Parlamento e, obviamente, também o desenvolvimento dos processos legislativos que, através dos mecanismos que o site oferece, nomeadamente dos subsites das próprias comissões, se torna possível acompanhar a par e passo aquilo que é a situação de cada iniciativa legislativa. E, portanto, desde o momento em que ela é apresentada até ao momento final em que ela é aprovada, nós procuramos que essa disponibilidade de informação esteja ao dispor dos cidadãos interessados. Há sempre mais para fazer. Eu costumo aproveitar estas ocasiões para falar de um projeto que ainda está em curso e que temos que concluir, não é, Sr. Secretário-Geral? Temos que concluir relativamente a uma outra valência da utilização dos mecanismos eletrónicos, que é aquilo que eu chamo o sistema de alerta relativamente à concretização das leis. Sabemos que as nossas leis são algumas vezes aprovadas, mas depois são menos facilmente executadas. Por esta ou por aquela razão, e às vezes pela razão de que, para serem executadas, elas carecem de regulamentação em prazo, e às vezes esse prazo é ultrapassado, a regulamentação não se faz e a lei fica, muitas vezes, por cumprir, ou pelo menos por cumprir integralmente. E uma forma de permitir aos cidadãos em geral terem uma mais facilidade de controle sobre o grau de execução das leis é permitir, coisa que estamos a trabalhar nesse sentido, que haja, através dos mecanismos eletrónicos, um sistema de alerta que permita ir fazendo a avaliação, a verificação dos prazos de concretização das leis exigido pelas próprias leis. E assim os cidadãos que possam vir a consultar esse tipo de mecanismo poderão vir a saber se o prazo para a concretização de uma lei, se a publicação do regulamento que lhe dá essa execuibilidade ainda está longe de ser publicado, está à beira de ser publicado, e se porventura o prazo foi ultrapassado sem que os atos sejam cumpridos, ter depois, naturalmente, a capacidade de alerta para esse efeito. São muitos os aspectos em que o sistema de informação eletrónica permite valorizar a relação com os cidadãos. E gostaria de vos dar sinal também de como, através desses aspectos, procurarmos ir mais longe, tendo criado, e já estão em aplicação, plataformas eletrónicas que concretizam a possibilidade dos cidadãos exercerem os seus próprios direitos, como o direito de petição e como o direito de iniciativa legislativa de cidadãos. Através das plataformas eletrónicas existentes no site da Assembleia, os cidadãos podem dispensar-se ou de ter que fazer as suas petições em registro de papel ou de terem que fazer as suas petições utilizando outras plataformas eletrónicas. Utilizam a própria plataforma do Parlamento, apresentam as suas petições através da plataforma do Parlamento, que está já legalmente regulada para o efeito, e a partir daqui o Parlamento recebe, desta forma, automática as iniciativas dos cidadãos neste domínio, tal como nas iniciativas populares que, nos termos da lei portuguesa, também estão ao dispor da cidadania. Enfim, são estes aspectos, entre outros, que me apraz dar-vos conhecimento, porque eles representam, digamos, também a nossa aposta nesta versão do Parlamento Digital, como lhe chamamos, como um meio de agilizar as relações de confiança entre os cidadãos. Essas relações de confiança, volto a sublinhá-lo, são aquilo que mais conta, porque vivemos num domínio em que precisamos de fazer conciliações de várias perspectivas. A conciliação da democracia representativa com a democracia participativa. Não há boa democracia representativa se não estiver aberta aos cidadãos e se não merecer a confiança deles. Não há boa democracia participativa se os cidadãos não puderem utilizar instrumentos adequados para fazerem ouvir justamente a sua voz e as suas pretensões e as suas posições. Por outro lado, temos que alcançar que os objetivos e a natureza da democracia representativa não entrem em colisão com os objetivos e a natureza da democracia participativa. Uma não substitui a outra. Uma não deve anular a outra. Pelo contrário, temos que encontrar mecanismos em que as duas se possam adequadamente harmonizar. E este é, porventura, um dos desafios do nosso tempo e um dos desafios que estão na ordem do dia da atividade parlamentar. Para que muito disto tenha concretização, outras áreas de reflexão são muito importantes, como as chamadas áreas da transparência. Aquelas em que a matéria ou o conjunto das matérias que digam respeito à idoneidade dos titulares de cargos políticos sejam devidamente também registadas, processadas e serem suscetíveis de conhecimento e de adequado controle pelos cidadãos, que é uma maneira de controlar também adequadamente a idoneidade da atividade política. Também neste aspecto, no nosso Parlamento, estamos numa fase de trabalho de aprofundamento destas matérias da chamada área da transparência relativamente ao estatuto dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. São por isso, como acabei de vos referir, muitos desafios ao mesmo tempo. Temos que os encarar, temos que lhe saber dar resposta positiva, porque o futuro da democracia é destas respostas positivas que depende. E aqueles que amarem a democracia compreenderão que, quanto mais aperfeiçoados forem os mecanismos que a servem, mais idoneidade ela pode ter. Desejo, por isso, que o conjunto dos painéis da vossa ação de formação, que me dei conta, toca tantas destas matérias que agora, desta forma mais superficial, acabei de vos referir, possa ser, de facto, um momento importante para a vossa reflexão e para a vossa partilha de experiências. Sintam-se bem nestes trabalhos aqui na Assembleia da República, tal como eu me senti tão bem em poder, em nome da Assembleia da República, dar-vos as minhas saudações iniciais. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, por esta intervenção de abertura que pôde, de facto, tocar um conjunto de matérias que estão no programa deste curso. E agora pedi ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia Nacional de Angola e Presidente da Associação de Secretários-Gerais para vir aqui intervir. Obrigado.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Lacão, Sr. Secretário-Geral, Srs. Secretários Adjuntos, Srs. Diretores, caros colegas, gostaria, antes de iniciar a minha intervenção, dar duas notas. A primeira nota é felicitar e agradecer à Assembleia da República pelo facto de, mais uma vez, no âmbito da cooperação que estamos inseridos, ao nível das nossas administrações, organizar e albergar mais uma ação de formação. Uma ação de formação que constam vários temas dela e que são temas transversais, são temas que reputamos de grande importância. Nós, ao nível da Associação dos Secretários-Gerais, julgamos melhor dar uma tónica à nossa cooperação naquilo que é superação permanente e formação. Porquê que o fizemos? Ou porquê que demos essa tónica? É porque a melhor forma de darmos resposta aos desafios que todos os dias nos são colocados pelos nossos parlamentares é efetivamente nós estarmos permanentemente superados, estarmos permanentemente em ações de formação. Os desafios são enormes, as responsabilidades crescem e aí vimos toda a necessidade de trocarmos experiências, trocarmos, digamos, experiências daquilo que é capital instalado ao nível dos vários parlamentos, e Portugal, neste aspecto, tem sido o país que lidera essas ações. Lidera essas ações é porque, do ponto de vista temporal, já é um parlamento consolidado, uma democracia mais consolidada, e aí nós, os nossos países que estão em crescente, que estão neste momento a consolidar as suas democracias, julgarem que poderiam beber da vossa experiência alguns aspectos. Senhor Vice-Presidente, a segunda nota é que nós reconhecemos que nós constituímos um pilar importante na ação do Parlamento, dos Parlamentos. Nós somos o suporte, do ponto de vista técnico, do ponto de vista material, da ação parlamentar. Isto obriga-nos, muitas vezes, a recorrer a vários instrumentos de natureza técnica para facilitar o exercício da atividade parlamentar. E muitos desses instrumentos técnicos o Sr. Vice-Presidente acabou de citar, dentre eles, recorrendo às comunicações, às novas tecnologias de informação, recorrendo às televisões e não só. Mas isto requer, efetivamente, um compromisso forte do nosso lado. E nós que temos o dever de liderar as equipas, temos que ter consciência que só com ações de formação, só criando valências desta natureza aos nossos colaboradores, poderemos dar sustentabilidade às nossas instituições. As nossas instituições serão sustentáveis se efetivamente nós, os técnicos, nós, os responsáveis, estarmos preparados aos desafios que nos são colocados. Eis a razão que efetivamente, mais uma vez, em nome dos secretários-gerais, gostaríamos de agradecer ao Sr. Secretário-Geral da República Portuguesa pela sua, digamos, pela abertura que tem tido para acolher e organizar eventos desta natureza. Não é fácil, sabemos que os recursos são sempre escassos, mas é dessa escassez que temos que ir elencando o essencial e relegando, digamos, o principal ou o prioritário. Então, neste elencar do essencial, nós consideramos que a formação tem que merecer, em qualquer circunstância que nos encontramos, tem que merecer a atenção principal. É daí que estamos aqui reunidos, estão reunidos aqui um conjunto de técnicos de vários países de língua portuguesa para mais uma ação de formação. Uma ação de formação que as temáticas que constam do plano de formação têm uma transversalidade que chama a atenção a todos nós. E para não ser muito, muito longo, e porque o Sr. Vice-Presidente, na sua breve intervenção, fez, digamos, algumas considerações que nós reputamos de grande importância e atual e atuante, julgo que somente me resta dizer, Sr. Vice-Presidente, muito obrigado pelo que nos disse, e nós nos comprometemos ao nível das administrações parlamentares fazer às administrações parlamentares instrumentos que possam dar resposta aos desafios dos políticos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenha boa formação a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Eu pedi agora então ao Dr. Albino Azevedo Soares, Secretário-Geral da Assembleia da República, que viesse aqui.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Jorge Lacão, Sr. Secretário-Geral da Assembleia Nacional de Angola e Presidente da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos da Língua Portuguesa, nosso amigo Dr. Pedro Agostinho Neri, caros participantes no 6º Curso de Formação Interparlamentar, senhores dirigentes, senhores funcionários da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, é com muita satisfação que a Assembleia da República prossegue a organização dos cursos de formação interparlamentar, realizando hoje e daqui em diante a sua 6ª edição, este ano sob o sempre atual tema, o Parlamento e os Cidadãos. Em julho de 2018, na cidade de São Tomé, foi reconhecida a qualidade do curso realizado em maio em Lisboa, e todos os secretários-gerais, todos, portanto, por unanimidade, decidiram colocar este curso no programa de atividades da Associação para o ano 2019. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, em nome de todos, a presença do Sr. Vice-Presidente, Deputado Jorge Lacão. Representa o Sr. Presidente da Assembleia da República nesta sessão de abertura, como tem feito, aliás, noutros momentos ligados à cooperação parlamentar. Tenho acompanhado sistematicamente as nossas atividades, porque está totalmente integrado no espírito de união de esforços para reforçar as competências dos colaboradores dos Parlamentos de Língua Portuguesa, um dos principais objetivos desta associação, fundada há mais de 20 anos. O apoio político que nos dá constitui um incentivo para prosseguirmos esta caminhada comum, numa partilha forte entre a dimensão política e a dimensão da administração dos Parlamentos. Em segundo lugar, eu quero também agradecer a presença do Presidente da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, o nosso amigo Secretário-Geral, Dr. Pedro Agostinho Neri. Em julho de 2018, o Secretário-Geral da Assembleia Nacional de Angola assumiu a presidência desta associação para o período 2018-2019. Traçou um programa ambicioso e tem tido um dinamismo que o transformou no motor mais relevante de todas as atividades, não só desta associação, mas também da Assembleia Parlamentar da CPLP, em que a Assembleia Nacional de Angola se tem empenhado de forma muito especial. Por isso lhe agradecemos a presença na abertura deste 6º curso, sinal de incentivo a todos os secretários-gerais e diretores-gerais dos nossos Parlamentos. Apenas, a título particular, eu peço-lhe desculpa por ter insistido em que ele estivesse presente nesta abertura, nesta sessão de abertura, e com isso lhe tivesse arranjado uma enorme gripe, e portanto eu tenho que lhe pedir desculpa por isso, mas agradeço, transmito-lhe o agradecimento a todos presentes, apesar dessa gripe. Eu sei que vale a pena, embora não valha a pena insistir, não é, Sr. Secretário-Geral? Aos participantes no curso, agradeço a presença, desejando que consigam cumprir dois objetivos da Associação, quando procedeu à sua aprovação. Primeiro, que adquiram a maior quantidade possível de conhecimentos, para os poderem apoiar e apoiar os Parlamentos do nosso país, e que constituam uma rede de contactos que permita a cada um ter um acesso facilitado à informação de que necessita, independentemente do serviço ou da área parlamentar em que estiver a desempenhar funções. Com todos, partilho esta satisfação especial. Temos connosco participantes de todos os Parlamentos da Língua Portuguesa. Todos. Desde o mais recente membro a Guiné Equatorial, ao mais longínquo de Lisboa, Timor-Leste. Todos dão da expressão a uma comunidade que se une pela língua comum que temos de reforçar e defender. Quero, por isso, agradecer a presença de todos e estimular a participação de todos nós neste curso. Peço também que retransmitam aos vossos colegas tudo quanto aprenderem, melhorando assim as administrações parlamentares da língua portuguesa. E quero ainda agradecer ao Serviço da Assembleia da República que, uma vez mais, prepararam este curso. Estou certo que, na nossa boa tradição, serão a face visível do empenhamento deste Parlamento para que todos se sintam bem em Lisboa. Uma palavra sobre o tema deste curso. Os cidadãos são a razão de ser do funcionamento dos Parlamentos. E, embora em alguns casos não pareça, a verdade é que em todas as áreas, em todos os serviços, o desempenho das nossas funções tem a ver com o relacionamento cada vez mais forte e cada vez mais ativo com o cidadão. Por isso, propomos esta abordagem multidisciplinar e vamos perceber que, em cada unidade orgânica, a qualidade da relação com o cidadão é uma exigência, é um requisito imprescindível em que toda a atividade parlamentar deve mergulhar. Deixem-me, antes de terminar, fazer um parênteses e dizer uma última palavra em relação à tragédia que atinge os nossos irmãos de Moçambique. Temos assistido nos últimos dias às imagens e às notícias que nos mostram um país em dor, mortificado pela catástrofe natural que sobre ele se abateu. Moçambique está de luto, todos estamos de luto. De luto com todas as famílias e com todos os nossos amigos e irmãos de Moçambique. Concluo desejando a todos um excelente curso, que sirva para reforçar os nossos conhecimentos, que sirva para fortalecer a nossa amizade, que sirva para estabelecermos pontes e fontes de contacto e que sirva ainda para nos relembrar a força que desempenha a língua portuguesa na preservação da nossa identidade no mundo e nos permita avançar cada vez mais na defesa dos interesses comuns aos parlamentos de língua portuguesa. Muito obrigado a todos.
Muito bem, está assim terminada esta sessão de abertura do curso de formação interparlamentar. Convido todos agora a sairmos até à parte exterior do edifício para uma fotografia de grupo e depois regressamos para tomar um café e podermos conviver de alguma forma todos que aqui estão, porque há aqui pessoas que são dirigentes, outros oradores vão estar de uma forma mais ou menos presente durante o curso, mas que nesta altura poderão naturalmente conhecer e cumprimentar e depois prosseguir depois a primeira sessão por volta das 11h15. Muito obrigado. Muito bem, então vamos dar início a este curso de formação. Enfim, já começou, já tivemos a sessão de abertura, já tivemos três excelentes intervenções com visões diferentes, com contributos diferentes para este curso de formação. O que nós temos previsto para esta hora e meia, penso que uma hora é capaz de ser suficiente, é que nos possamos, enfim, no fundo, conhecer melhor, apresentar, dizer um pouco o que fazemos, porque naturalmente aqui há colegas que se conhecem, outros que não, e há aqui também, não muitos, mas alguns que irão falar convosco durante este curso e que, ouvindo um pouco o que fazem, também alinharão melhor o discurso para este tipo de intervenção. Para a intervenção que irão ter. Como sabemos, como já vos disse, os colegas da Guiné-Bissau, nós contamos que cheguem hoje e, portanto, só amanhã é que se juntam a nós. e depois, enfim, faremos um breve momento em que eles próprios também se apresentam para sabermos quem são. Eu vejo aqui que faltam colegas de Angola. Pronto, já cá estão. Muito bem, já temos mais duas colegas. Então vamos começar com uma apresentação. Nós aqui vamos apresentar-nos os três e depois passaríamos a palavra. A ideia é que, muito sucintamente, enfim, além do nome, naturalmente, possamos falar um pouco do que fazemos ou do que já fizemos, de alguma forma, no nosso Parlamento e depois também um pouco as expectativas deste curso em relação ao, digamos, o vosso gosto, a vossa motivação para estar aqui. Apresentações serão breves, mas também temos tempo para, se alguém se esquecer, esqueci de dizer que fiz isto ou aquilo, venha atrás, não há problema nenhum. Eu acho que este dia, da parte da manhã, naturalmente tivemos este momento formal, vamos ter este momento mais informal, vamos ter outros, digamos, já uma parte de sessões da parte da tarde, depois ao fim do dia, noite, temos que saber estender um bocadinho, temos que saber, digamos, aproveitar os bons momentos também de estarmos juntos. Por isso, este dia tem estas flutuações de ambiente e de formalidade e informalidade que espero que funcionem. E por isso, eu começo por me apresentar. José Manuel Araújo, há bocadinho já fiz aí uma breve nota. Sou secretário-geral adjunto da Assembleia da República desde 2012. Sou funcionário da Assembleia desde 1991. Já são uns anos de Assembleia, e tenho, como secretário-geral adjunto, responsabilidades nas áreas do processo legislativo, do apoio parlamentar, da informação e cultura e das relações internacionais, públicas e protocolo. Portanto, são estas três áreas que tenho de competência delegada do secretário-geral e, naturalmente, nesta área das relações internacionais, a área da cooperação é uma área em que estou bastante presente e, portanto, de alguma forma, digamos, dinamizando também e empurrando muito para que estes cursos de formação interparlamentar se façam, que esta formação interparlamentar aconteça e que possamos estar todos juntos e constituir uma rede de amigos, uma rede de contactos, uma rede que profissionalmente funciona de uma forma muito positiva. Eu acho que quero... Não sei se a Rita quer que eu diga mais alguma coisa... Não? Pronto, seja como for, enfim, estaremos juntos vários momentos e portanto, da minha parte, eu acho que é o essencial. Passo aqui à Rita.
Bom dia a todos. Já nos cumprimentámos há pouco, agora de uma forma mais oficial. O meu nome é Rita Pinto Ferreira. Eu, neste momento, estou à frente da Direção de Relações Internacionais Públicas e Protocolo. Trabalho na Assembleia da República há 18 anos. E sempre na área internacional. Aliás, o meu primeiro projeto assim significativo foi um projeto de programa de cooperação com a Assembleia da República de Moçambique. E tal marcou, porque foi o primeiro programa existente com esse Parlamento e é assim com muito carinho que eu encaro a cooperação e que a partir daí nós desenvolvemos todos estes trabalhos. Este curso de formação, a sua essência em termos dos seus conteúdos, recebem contributos de todos os serviços da Assembleia da República, mas cabe a esta área a sua organização logística. Portanto, ir buscar um bocadinho de cada lado, construir um programa com a coordenação do Gabinete do Secretário-Geral, bem entendido, e esta é uma área que a Direção de Relações Internacionais Públicas e Protocolo acarinha muito. Portanto, é com muito gosto, com muita satisfação, que vos vemos aqui e que esperamos que o curso corresponda às vossas expectativas. Como dizia relativamente a mim, estou como diretora desde 2012 e antes disso passei pela chefia de divisão de relações internacionais, que é uma área que tem muito dinamismo, os dias não são nunca iguais e eu, enfim, reconheço aqui entre os participantes o Silvio Dias de São Tomé, que já foi meu homólogo e saberá bem também aquilo que eu estou aqui a referir-me. Espero que o curso corresponda às vossas expectativas e vamos acompanhando. Qualquer questão, isto é um pouco uma à parte, questões logísticas que tenham alguma dificuldade ou que queiram, enfim, algum apoio ou esclarecer alguma dúvida, estou a falar de transporte, hotel, etc. As nossas colegas da divisão de protocolo que vos acompanham estão sempre mais ou menos por aí. Por favor, contem com elas para vos ajudar. Obrigada.
Olá, muito bom dia. O meu nome é Nádia Loureiro, já me apresentei a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao curso. Eu pertenço à Divisão de Relações Internacionais e Cooperação e também sou assessora da Associação dos Secretários-Gerais dos Países de Língua Portuguesa. Estou na Assembleia da República sensivelmente há um ano. Em outubro do ano passado fui desafiada a propor um programa de formação que serviu de base ao programa que estamos hoje aqui a trabalhar. Muito agradeço a participação e a adesão de todos. Espero que gostem do curso. Qualquer coisa, estou à vossa disposição, como já vos disse. Espero mesmo que seja proveitoso e que aproveitem estes dias, que estão bonitos, e criem uma rede de contactos entre vocês que de futuro possa vos vir a ser útil. Muito obrigada.
Sim, não vale a pena estarmos a fazer por países, se calhar podemos começar, fazemos aqui uma passagem pela Darin de Cabo Verde, da Assembleia Nacional de Cabo Verde, se calhar começamos, fazemos assim a fila e depois atrás estão mais participantes.
Bom dia a todos, sou Jocelinda Ferreira, sou secretária do Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Achei o curso interessante, é um tema que nós também no gabinete trabalhamos quase todos os dias. Vi no programa que são temas desafiadores, que é a questão do Parlamento e também do cidadão. É um tema que o nosso Parlamento também está a crescer muito, que é o que queremos mesmo, é trazer os cidadãos mais perto da nossa Assembleia. Então, espero que seja intenso, muito desafiador e que também acabo por expandir o meu networking, já como tinha dito, já tinha conversado com a Nixa, que é da Angola, mas só que nos conhecíamos por telefone, então fiquei muito contente também por finalmente a conhecer. Obrigada.
Eu só posso só fazer uma pergunta. Está na Assembleia Nacional de Cabo Verde desde que o Presidente presidente ou já estava antes?
Não, já estava antes.
Há quantos anos é que está na Assembleia?
5 anos.
Obrigado.
Muito bom dia a todos. Sou Nixon Pimenta, sou da Assembleia Nacional de Angola. Estou feliz por estar aqui. Sou da área de Relações Internacionais, peço desculpas. Sou técnica, não é da área de Relações Internacionais. E estou ansiosa, não é, com a formação, com que de aprender, não é, ao longo da formação. Muito obrigada. Estou na Assembleia sensivelmente há 7 anos. Obrigada.
Bom dia a todos. Chamo-me Stella Diogo. Estou na Assembleia Nacional de Angola há 5 anos. Estou colocada no Gabinete de Comunicação e Imagem e por isso pude aproveitar também aquela abertura do curso para que façamos a divulgação ao nível das nossas plataformas. No caso, vamos divulgá-la na nossa plataforma de rádio e no nosso portal, que temos também um. E, de facto, em relação ao curso, estou bastante expectante. Os temas são pertinentes e pertinentes e atuais, não é? E acho que nos vão ajudar muito, porque também estamos agora num processo de fazer aproximação com o cidadão, que achamos que é muito importante, não é? E queremos beber um pouco mais da vossa experiência.
Bom dia, caros colegas. Eu sou António Rufino de Carvalho. Eu estou na Assembleia sensivelmente há 20 anos. Sou chefe de divisão do apoio plenário há 7 anos. E expectativa nessa formação é sempre boa, é sempre uma boa experiência. Ir buscar uma interação entre os demais parlamentos. Naquilo que a minha colega disse, também nós temos tido essa aproximação com o cidadão, mas de diversas formas. E essa parte, às vezes o cidadão desconhece ou tem desconhecido que existe o parlamento, que existe forças, ou seja, que os parlamentares podem ter o contato permanente com o cidadão, eles podem enviar as suas preocupações ao cidadão, só que eles às vezes não desconhecem o caminho. Então, isto vai incentivar-nos com que nós possamos divulgar mais a nossa imagem, abrindo caminho aos cidadãos para que eles, então, no seu dia a dia, possam estar permanentemente com o Parlamento. Obrigado.
Bom dia a todos. Chamo-me Darine Neto, venho de São Tomé e Príncipe. Sou técnica do Gabinete de Relações Públicas Internacionais. Estou na Assembleia Nacional há cerca de 4 anos. E quanto ao curso, acho que o tema é pertinente, acho que será de mais-valia para desenvolvimento pessoal, profissional. E espero depois conseguir implementar aquilo que eu aprender cá em São Tomé.
Bom dia, eu sou a Ludmilla, da Câmara dos Deputados do Brasil. Lá, não sei se vocês sabem, mas o sistema lá é bicameral, né? A gente tem duas casas legislativas, é o Senado, representante dos estados do Brasil, e a Câmara, representante do povo. Eu trabalho na Câmara. Eu queria agradecer a receptividade de vocês e as expectativas quanto ao curso são as melhores. Tenho certeza que a gente vai aprender muitas coisas aqui para compartilhar com os colegas lá do Brasil. Eu sou analista de técnica legislativa, mas eu não trabalho na área legislativa especificamente. Eu trabalho numa assessoria de gestão do diretor-geral da Câmara. E eu trabalho assim com... É um trabalho muito dinâmico meu e muito diversificado. Eu trabalho com muitas coisas diferentes. Assim. Normalmente, quando se tem um projeto lá na Câmara que envolve muitas áreas, projetos multidisciplinares, eu coordeno esses projetos. Como, por exemplo, ano passado a gente fez a comemoração dos 30 anos da Constituição do Brasil. Então, eram muitas áreas envolvidas, aí eu costumo coordenar esse tipo de projeto. E eu também trabalho com planejamento estratégico da casa, e é isso.
Então, muito bom dia, caros colegas. Sou Engels Langente, venho da Assembleia Nacional de Santo Meio Príncipe. Pertenço à divisão da redação e apoio audiovisual, mas neste momento estou a partilhar a experiência com os meus colegas da área do Recursos Humanos. Agora estou no Departamento de Recursos Humanos. Na Assembleia Nacional temos feito, nos últimos tempos, mobilidade de funcionários. Então, para que nós possamos aprender de cada área afeta à Assembleia Nacional. Também gostei, estou gostando muito da receptividade. Está tudo bom. É a segunda vez que venho cá à Assembleia da República. A primeira vez vi com meus colegas da divisão da redação, há sensivelmente 3 anos. E essa é a segunda vez. Espero partilhar com outros parlamentos de língua portuguesa as várias experiências nossas. São áreas muito, muito presentes e também ver como nós conseguimos levar ao cidadão aquilo que os parlamentos fazem. Eu creio que esse é mais... E São Tomé, particularmente, há muita... Não há muita receptividade de cidadãos quanto aos programas parlamentares, às ações do Parlamento, talvez por desconhecimento ou porque nós ainda não temos conseguido levar todo o trabalho parlamentar aos cidadãos. E essa formação é ver também como podemos partilhar e conseguir experiências para fazermos chegar as informações parlamentares aos cidadãos. Estou há sensivelmente há 20 anos na Assembleia Nacional. E é tudo. Obrigado.
Okay. Bom dia a todos. Eu sou Silvio Dias, sou da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe também. E estou há sensivelmente 13 anos na Assembleia, no Parlamento de São Tomense, e já estive na área das relações internacionais, relações públicas, e neste momento estou no apoio ao plenário e às comissões, e eu penso que esta formação, que é de extrema importância, aparece num momento importante, ela é oportuna, porque justamente a visão também do nosso Parlamento como estratégia é justamente aproximar-se mais aos cidadãos. Daí que eu acho que esta formação vem alavancar justamente para nós, os técnicos, não é? Em termos de partilha de conhecimentos, boas práticas, vem ajudar neste sentido. Obrigado.
Muito bom dia a todos. Chamo-me Traquinho da Conceição e venho de Moçambique. Eu tenho formação na área jurídica, estou na Assembleia da República de Moçambique há sensivelmente 6 anos e afeto a divisão do processo legislativo na área de apoio ao plenário. Eu espero aprender dos colegas que estão aqui e poder partilhar a minha experiência nesta área também. Penso que resumidamente é isto, o resto vamos conversando ao longo dos dias que estaremos aqui a interagir. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Chamo-me Carlos Alberto Cauio, estou na Assembleia da República de Moçambique desde 1910. 2010, desculpa. Muito obrigado. 2010, para que fique claro, né? 2010. Para que fique claro, 2010. Essa é bom. 2010. Não, podia ter acontecido, mas não é. Não é o caso. Não é o caso. Eu desempenho a função de conselheiro jurídico da Presidente da Assembleia da República. E naturalmente que quando me foi apresentado o programa desse curso e com o desafio de vir participar, a minha primeira reação foi positiva, porque tendo em conta a natureza das matérias que constam deste curso, julguei que havia de vir aqui trocar boas experiências que permitissem o nosso melhor desempenho e também este projeto que a Assembleia Portuguesa tem de abertura ao cidadão, nós também estamos a tentar implementar na Assembleia da República de Moçambique. Por isso, este curso vai ser muito valioso para nós outros, para a Assembleia da República de Moçambique. E muito obrigado.
Bom dia. Meu nome é Jaime Matias. Venho da Assembleia da República de Moçambique, instituição da qual faço parte desde 2009, tendo iniciado na Divisão de Relações Públicas Internacionais. Depois passei para o Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA, como assistente parlamentar. Mais tarde, nas mesmas funções, passei para o Gabinete da Juventude Parlamentar e, desde 2013, estou novamente na Divisão de Relações Públicas e Internacionais, onde coordeno a repartição de relações multilaterais no Departamento de Cooperação. A minha área de formação é de Relações Internacionais. Em relação às expectativas que eu tenho quanto a este curso, são as mais altas, tendo em conta que, no meu trabalho diário, tenho participado em ações que têm a ver com um programa recentemente lançado pela senhora Presidente da Assembleia, que é designado Portas Abertas do Parlamento, que visa a aproximação do cidadão ao Parlamento e vice-versa. Quanto ao resto, penso que os meus colegas já disseram, e o resto vamos partilhar com o tempo. Obrigado.
Obrigado pela oportunidade. Eu sou Afonso Cassiano Ramos, trabalho no Parlamento Nacional de Timor-Leste. Peço desculpa, bom dia a todos os senhores. Eu falo português, que não sigo um verbo, porque o Timor-Leste fica na Ásia, que durante 24 anos a Indonésia ocupou, que é a nossa língua misturada. Porque eu aprendi no ensino primário até secundário e aprendi a língua indonésia. Portanto, um pouco difícil para falar, seguir um verbo, mas a importância é que os colegas compreender qual é o objetivo que eu falo. Eu trabalho no Parlamento Nacional de Timor-Leste, foi um ano e meio, técnico de apoio à Comissão C, comissão que toma conta das finanças públicas. Agradeço que participa esta formação, porque foi a primeira vez que eu venho no Portugal para participar do sexto curso de formação interparlamentar. Este curso é importante para nós, para levar o nosso conhecimento, porque é técnico, precisamente saber, para dar uma assistência aos deputados. E também tem uma relação com as populações, porque o Parlamento Nacional é um órgão que é representativo de todas as populações. No entanto, esta formação relativamente ao nosso trabalho diário do nosso cada nosso assembleia. E muito obrigado.
Obrigado, doutor. Meu nome é João Zito de Carvalho. Trabalho no Parlamento Timor-Leste desde 2010 até agora, no Divisão Apoio Plenário. Estamos orgulhosos porque nós aprendemos com colegas, amigos aqui presentes. Porque os colegas que têm muita experiência, ainda mais colegas da Assembleia de Portugal, que neste momento ajudaram muito coisa no nosso Parlamento. Por isso, neste momento, nós queremos ganhar a vossa experiência para implementar o nosso Parlamento em Timor-Leste. Só isto. Muito obrigado.
Pronto. Bom dia a todos. Antes de mais, permitam-me que saúde as jovens e os jovens colegas dos países e parlamentos de língua portuguesa. Eu digo jovens porque eu vou fazer em breve 40 anos de serviço e em breve também 30 anos de Parlamento Nacional. Estreiei-me num dia em que fui diretamente para a Comissão de Economia e Finanças para participar no debate do orçamento e logo de chofre foram 3 noitadas seguidas, o que foi... Deu saúde. E, portanto, a minha experiência atual é no Gabinete de Controlo e Auditoria para tratarmos de controlar a Assembleia e as entidades autónomas que vivem na órbita da Assembleia. E, por isso, numa das sessões virei aqui partilhar convosco, porque este curso essencialmente será um momento de partilha de experiências e virei partilhar minha experiência e o meu conhecimento sobre a importância da transparência no contexto da auditoria e do controle interno. A transparência é algo que tem um conteúdo complexo, como veremos nesse dia, porque transparência é mesmo algo muito mais profundo do que nós às vezes pensamos. E, portanto, espero que estas auditorias sejam profícuos para todos, sejam positivos e que possamos todos partilhar e colher ensinamentos das experiências diversas que temos, porque para mim a aprendizagem é um processo permanente ao longo da vida, portanto espero aprender até morrer e portanto espero que ainda tenha muitos anos pela frente para aprender. Portanto era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado.
Bom dia a todos, o meu nome é Sara Pereira, eu trabalho na Assembleia há 14 anos. Nestes 14 anos já passei por vários serviços, várias funções, várias carreiras. Atualmente estou na divisão de redação, sou assessora parlamentar. Já estive na primeira série, atualmente estou na segunda. Trato da publicação, entre outros documentos, das iniciativas legislativas no Diário da Assembleia da República, que é um dos instrumentos de aproximação do Parlamento aos cidadãos. E a minha expectativa neste curso é a troca de conhecimentos com os colegas, a troca de contactos, uma partilha mútua. E espero que gostem e que, se eu puder, com o meu conhecimento, ajudar em algo, cá estamos nestes dias. Obrigada.
Bom dia a todos. O meu nome é Lourdes Gonçalves, sou da Divisão de Relações Públicas e Protocolo. Portanto, se precisarem de alguma coisa, como a doutora Rita Ferreira disse, estarei disponível para os ajudar. Estou há 6 meses nesta divisão e, portanto, ainda tenho muito para aprender, quer com os meus colegas da Assembleia da República, que vão partilhar o seu conhecimento e as dinâmicas da Assembleia, e também com todos os colegas que vêm das várias assembleias dos vários países. E, portanto, com muito gosto, vou aprender certamente novas dinâmicas e espero partilhar também alguns conhecimentos. Muito obrigada.
Então, bom dia a todos. Marco Timóteo, sou assessor parlamentar na Assembleia da República desde julho do ano passado, portanto, sensivelmente 8 meses, e colaboro com a Divisão de Edições, inserida na Divisão de Informação e Cultura, onde as minhas responsabilidades estão maioritariamente relacionadas com o controle financeiro dos estoques da divisão. Espero ter a oportunidade de aprender com esta formação, em resultado da interação com os colegas de outros parlamentos e também com os colegas do Parlamento Português, e considero que o tema é de extrema importância, maioritariamente para mitigar ou para reduzir a tendência de afastamento dos cidadãos, nomeadamente em questões de participação cívica, e estamos disponíveis também para ajudar naquilo que for preciso. Obrigado.
Bom dia a todos. O meu nome é Nuno Amorim. Estou na Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, desde que cheguei à Assembleia, há sensivelmente 2 anos e meio. Vou ter um painel, juntamente com o colega do arquivo e com o colega da biblioteca. Espero que o que vos vamos transmitir vos seja útil, e esperamos receber contributos da vossa parte, das vossas experiências, para conseguirmos todos colaborar, e espero que gostem desta formação e que vos seja útil no vosso trabalho. Obrigado.
Muito bem, vamos passar a palavra ali ao Cauio. Pediu de novo a palavra. Só uma nota, o Nuno Amorim não é um participante do curso, mas é o único orador que nós registemos aqui, é o único orador que esteve aqui também para um pouco para perceber o vosso perfil, e portanto muito obrigado também pela apresentação, que permite também ter essa visão.
Muito obrigado. Queria, em nome dos meus colegas, manifestar a nossa profunda gratidão pela solidariedade manifestada aqui em relação à situação em que vivemos em Moçambique, na região centro, em particular na cidade da Beira. Mais uma vez, muito obrigado por essa solidariedade. Estamos cientes de que essa solidariedade, essa rede de solidariedade não para aqui e continua, e queremos manifestar através da Assembleia da República também ao governo português. Muito obrigado.
O microfone pode ficar por aí, pode ser que alguém queira dizer mais alguma coisa, então estamos todos completamente à vontade, e a ideia era mesmo esta conversa informal. Eu tinha aqui mais duas ou três notas para vos dar, não sei se alguém quiser dizer alguma coisa, então, enfim, ou interromper. Queria dizer duas ou três coisas em relação ao programa. O programa foi organizado desta forma, ainda no outro dia falava com o secretário-geral da Assembleia de Angola, e dizíamos uma participação mais ou menos intensa de colegas para fazerem intervenções específicas das suas áreas, do trabalho que é feito no seu Parlamento. É uma situação que nem sempre é fácil, já vivemos essa experiência no passado, e quando nós, digamos, provocamos ou dizemos alguém quer intervir, depois criamos aqui uma situação que é quem vai intervir já vai participar, vai estar já como participante, e portanto cria ali uma situação às vezes nem sempre fácil. Mas queria dizer-vos que qualquer um de vocês, naturalmente que esta é uma formação, como já muitos disseram, de partilha de informação, de debate, e o debate vai ser fundamental, em que vocês podem falar da vossa situação, em que podem dizer, nós fazemos assim, nós nesta situação temos outro tipo de solução, mas se algum de vocês quiser fazer alguma intervenção que pensem que pode caber num dos temas que estão definidos, digam-nos que nós arranjamos um espaço e, digamos, colocamos também uma intervenção, digamos, expressamente de um dos colegas que está presente. Portanto, completamente à vontade para o fazerem. Ainda em relação ao programa, queria dizer-vos também que há uma parte mais, como viram, há uma parte formal, vamos ter aqui várias horas juntos, a maioria das sessões não vai ser aqui, este espaço aqui até é distante, estamos aqui um bocadinho longe uns dos outros, vamos arranjar uma solução mais próxima, e as sessões vão ser todas, ou quase todas, no Centro de Acolhimento ao Cidadão, que é um espaço que temos já no Palácio de São Bento, não a de hoje de tarde, porque entendemos que faríamos o dia todo aqui, mas a partir de amanhã, levar-vos-ão quando chegarem cá ao Centro de Acolhimento ao Cidadão, e teremos uma proximidade maior. E teremos uma mesa onde podem escrever, onde podem pousar as coisas, onde podem pôr um computador, embora... um pequeno segredo, todas essas cadeiras têm de lado uma pequena palmatória que podem puxar e usar para escrever, nomeadamente para a sessão de hoje de tarde, estejam à vontade para o fazer. Depois, queria ainda dizer-vos que em relação ao curso, o curso tem todas as sessões que estão previstas, tem, digamos, três momentos que nós podemos considerar mais informais, mais de socialização. Como dizia o Sr. Secretário-Geral da Assembleia Nacional de Cabo Verde, que há uns anos atrás era um homem que gostava da socialização. Agora precisamos todos de socializar. E, de facto, nós precisamos de socializar, precisamos de estar juntos, precisamos de falar um pouco sobre o que se passou em Timor ou o que está a passar com os nossos colegas da Guiné-Bissau, que quando chegarem aqui nos podem contar como é que está a ser a formação do novo Parlamento. Houve eleições agora, a situação está estabilizada politicamente, estamos a gostar todos de ver este novo rumo que a Guiné-Bissau pode tomar. Enfim, os colegas de São Tomé e Príncipe tiveram eleições há pouco tempo, o Brasil viveu eleições há pouco tempo, tive não há muito tempo a oportunidade de fazer contacto ou de falar com o anterior diretor-geral, com o Lúcio, já falei com o Sérgio também, já falei com a Ilana, que está também numa situação no Senado diferente. Enfim, Angola estão também... já ao fim de algum tempo de vida política, após eleições também podemos falar sobre isso, ou seja, estes temas, nós vamos ter eleições, nós, Portugal, vamos ter eleições em outubro e também estamos, de alguma forma, próximo do período pré-eleitoral. Cabo Verde terá eleições em 2021, no início de 2021, certo? Sim. E portanto, estamos, nós que vivemos nos países, nós que trabalhamos para os parlamentos que são sucessivamente renovados, ou de 4 em 4, ou de 3 em 3, ou de 5 em 5, enfim, depende um bocadinho, temos aqui uma vida sempre marcada pelas mudanças políticas dos nossos países. E, portanto, também é disso que poderemos falar. Mas queria dar-vos conta, de facto, encontramos aqui três momentos de alguma lógica informal. O primeiro é hoje. Nós estamos a conhecer-nos, estamos a fazer esta sessão, também é uma estreia fazer esta sessão de conversa logo no início. E hoje, ao fim do dia, vamos ter o que está aí no programa, que se diz team building. No fundo é a construção aqui de uma equipa, a construção de um reforço dos laços de amizade entre nós. Vamos ter um momento diferente, não podemos dizer o que é, porque senão estragamos metade do interesse, mas é um momento diferente que faremos antes do jantar e depois um jantar completamente informal, para irem à vontade, sem gravata, com jeans, com enfim, para irem mesmo à vontade, para estarem à vontade, para nos sentirmos todos próximos uns dos outros. Depois, a Nádia disse muito bem que foi uma tarefa que lhe entregámos, que foi fazer, digamos, um primeiro esboço do que poderia ser este curso de formação interparlamentar. A ela, que era uma júnior, tinha acabado de chegar à Assembleia, e a ideia era mesmo esta, era provocar um pouco e procurar alguém que não tivesse tido uma relação forte com os anteriores cursos e perceber. É verdade que ela olhou para os outros, mas também deu a sua visão do que poderia ser novo e diferente. Claro que, como a Nádia tem origens em Coimbra, nós vamos ter no sábado uma ida a Coimbra. Vamos a Coimbra, vamos à Universidade, vamos aproveitar para falar sobre as questões da cidadania também num centro de estudos dessa área, mas vamos a Coimbra, vamos lá estar de manhã, vamos visitar a Universidade, que é, enfim, penso que vocês têm essa percepção, uma das universidades mais antigas do mundo, não só de Portugal, mas enfim, do mundo, e depois no regresso faremos também uma visita a um outro lugar emblemático do nosso país, que é o Mosteiro da Batalha, que é um mosteiro, digamos, com 6 séculos de história, penso eu. É, 6 séculos, não é? E, portanto, de facto, é fantástico podermos ver e também aí, digamos, de uma forma distendida, podemos estar juntos. Nada que uma viagem de autocarro com todos juntos não... Funciona sempre uma dinâmica de boa disposição. Se pusermos música dos países todos, então a animação é total. Ainda tenho como motorista mandar-se sentar toda a gente, porque senão está tudo a dançar. E, finalmente, para referir também os momentos sociais que temos, temos um jantar no final deste curso, no dia 2, no dia antes do encerramento. Vamos ter um jantar de encerramento, onde também vamos ter momentos de descontração, onde vamos estar com não só vocês todos, como com os colegas que são oradores, que vão apresentar os vários temas que estão previstos, mas também com os colegas que são dirigentes aqui da Assembleia, que de alguma forma também se empenham diretamente neste curso. Portanto, este era um conjunto de notas que eu gostava de dar, para termos também aqui um bocadinho a fotografia. E eu não sei se a Rita quer dizer mais alguma coisa. Não. A Rita sugeriu aqui uma pequena, eu diria, uma pequena visita pelo Palácio de São Bento, porque alguns de vocês, já percebemos, nunca estiveram aqui. Enfim, pelo menos um pequeno passeio, porque até ao meio-dia e 30 temos tempo e, portanto, se calhar podíamos aqui fazer. A Rita sugeriu, isto é o chamado trabalho de equipa. Ela sugeriu que podíamos ir até à biblioteca, mas eu acho que podíamos ir, mais do que à biblioteca, fazer um pequeno passeio pela Assembleia da República, pelo Palácio de São Bento, que, enfim, que é um, digamos, a sede do Parlamento Português, e portanto, faríamos um pequeno passeio, enfim, breve. que termina à porta do refeitório, onde podem... Enfim, como sabem, em relação ao refeitório, já que estamos a falar de refeições, os almoços durante todo o curso serão aqui na Assembleia da República, no refeitório, e depois os jantares é que, enfim, aqueles que têm, aqueles com exceção do dia 2, naturalmente, e o de hoje, serão, enfim, podem explorar a cidade de Lisboa. Nós programamos este curso com a ideia de, às 6 horas, no limite, vocês sair, porque a hora vai mudar no próximo fim de semana, o outro também vai, enfim, a outra semana já vai ter mais dia até mais tarde, porque, naturalmente, que alguns de vocês também podem querer aproveitar e bem a cidade para passear um pouco e, portanto, quanto mais cedo acabarmos, mais cedo podem também, de alguma forma, conhecer a cidade, porque tem muito que visitar e, portanto, não haveria, neste tempo todo, possibilidade de visitar tudo o que pretendessem, mas, seja como for, possamos começar. Força!
Sobre para o programa de manhã, estava aqui no programa sobre o processo legislativo. E eu sei que o processo legislativo é um processo muito extenso, é longo, não é? Mas, pela apresentação dos colegas, acho que aqui tem metade dos colegas que trabalham na divisão do povo plenário ou na direção do povo parlamentar. Tem a ver com o processo legislativo. Então, eu não sei se o processo legislativo vai abordar também a nota técnica da admissibilidade, e se não, eu gostaria que pudéssemos encaixar e falarmos sobre ele.
A nota técnica vai ser falada no processo legislativo, mas se entenderem depois fazer uma sessão especial sobre nota técnica... Eu estou ali a olhar para umas pessoas que estão capazes de dar duas horas sobre a matéria. Portanto, não vou... Vamos perceber de que forma é que se... A nossa lógica foi olhar para este curso e para estes temas todos na ótica do cidadão. Ou seja, sempre que formos processo legislativo, se estivermos a falar de recursos humanos, se estivermos a falar das várias áreas, transparência ao nível do gabinete de auditoria, é sempre o foco no cidadão. De que forma é que o cidadão... participa, de que forma é que o cidadão pode estar, digamos, a acompanhar os trabalhos parlamentares, de que forma é que pode vir aqui. Enfim, todas estas vertentes vão ser discutidas. Mas uma questão específica sobre nota técnica, naturalmente que poderemos... Não é questão específica, é falar sobre a nota técnica, sim. Sim. Se não há mais questões, encerramos aqui esta para este primeiro módulo de auto-apresentação. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Já se percebeu que são pessoas da comunicação. Todos falaram muito tranquilamente sobre os objetivos, sobre, digamos, o que vos traz aqui. E, portanto, vamos fazer uma pequena visita ao Palácio de São Bento. Vamos começar pela parte, digamos, diria mais nobre da parte da presidência. Não, mas isso já vai ser feito. Vamos entrar pela porta principal do Palácio e depois vamos fazer um bocadinho. Se quiserem deixar aqui as coisas, podem deixar ficar. Sim, porque para almoçar só precisam desta fita e deste cartão.
Deixa-me se faz ou não. Sim. Depois tem que dar um...